Recentemente, em Brasília, um grupo de pesquisadores da UNB, da área da saúde, foi confundido com falsários que estavam rondando pela cidade roubando crianças. A pesquisa foi suspensa e foi retomada 2 semanas depois após esclarecerem o mal-entendido através de notícias na mídia, materiais em jornais e contato com lideranças comunitárias locais. Essa situação evidencia a importância de cientistas sociais no desenho de pesquisas e na gestão de projetos, principalmente os que envolvem diálogo social. Para contar um pouco sobre sua experiência na parte de gestão e coordenação de projetos, vamos conversar hoje com a Fernanda Tucci. Ela é cientista social e antropóloga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente é sócia numa empresa que trabalha com consultoria, principalmente para empresas familiares. Meu nome é Hugo Virgílio, sou graduando em antropologia pela Universidade Federal Fluminense e estamos começando o trabalho de campo. Fernanda, seja muito bem-vinda. Você pode se apresentar para a gente?
Meu nome é Fernanda Tucci. Eu sou cientista social, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu me formei em 2007, foi quando eu terminei o bacharelado. Na sequência, eu entrei para o mestrado em antropologia social, também pela UFRGS, que eu terminei em 2010. Depois eu fiz a licenciatura também em Ciências Sociais, fiz bem mais tarde, terminei ela mais recentemente em 2017.
E você pode contar pra gente como é que você foi parar nas Ciências Sociais?
A minha trajetória nas Ciências Sociais, acho que ela não foge muito, né, de como acontece com alguns outros jovens, assim, quando estão no ensino médio, e tem um pouco aquela vontade de querer mudar o mundo, né, e de ser bastante crítico e uma relação com as questões sociais. Então, foi um pouco assim, eu estava no ensino médio, era bastante envolvida com o Grêmio Estudantil, com questões políticas. E a partir daí eu descobri o curso de Ciências Sociais. Tem até uma particularidade que a minha melhor amiga do colégio, a mãe dela era cientista social, era antropóloga, professora na universidade. Como eu andava muito pela casa dela, né, acabava conversando com a mãe dela. Então acho que eu posso dizer que ali talvez tenha sido um grande incentivo. E posteriormente ela acabou sendo minha orientadora, porque daí eu fiz o vestibular, entrei nas Ciências Sociais e ela trabalhava com questões de gênero, saúde, sexualidade, eram questões que me interessavam. E aí fui trabalhar como bolsista, né, de iniciação científica no núcleo de pesquisa, que era sobre isso e que ela era coordenadora. Então, e daí seguiu também ela como sendo minha orientadora no trabalho de conclusão da graduação e depois na dissertação de mestrado. Então, a minha trajetória, ela veio muito nesse sentido, assim, com esse envolvimento dessas questões mais políticas. E aí acabou culminando no curso, quando eu entrei com 18 anos, para justamente estudar isso, e aí acabei me aproximando das questões de gênero e fui para esse caminho na parte mais acadêmica.
E como é que foi a sua graduação?
Eu fiz o curso em 5 anos, ali o curso de bacharelado, boa parte dele eu fui bolsista de iniciação científica. Quando eu estava ali no último ano, teve um processo seletivo para uma bolsa, que era um consórcio que existia na época da UFRGS com 2 universidades norte-americanas. Era da UFRGS e da Federal da Bahia. E aí foi feito um processo seletivo para ganhar uma bolsa. Eu ganhei uma bolsa e estudei, fui para os Estados Unidos, para Nashville, no Tennessee, e fiquei um semestre lá, onde eu estudei, fiz algumas disciplinas do curso de Ciências Sociais, em duas universidades norte-americanas, a Fisk University e a Vanderbilt University. Elas eram consorciadas na mesma cidade, então eu pude estudar nas duas. A Fisk tinha a particularidade de ser uma universidade de afrodescendentes, e eu não sou, eu sou branca, então eu fui justamente estudar nessa universidade e morar nessa universidade, então foi uma experiência bem interessante. E a outra universidade, já uma universidade mais branca, mais tradicional norte-americana. Então, tive essa experiência de ver esses dois mundos dentro da mesma cidade e circular por esses dois meios. Assim, foi muito interessante, aprendi muito nesse processo, além de estar fazendo um intercâmbio. Então, e aí quando voltei, eu fiz, né, o trabalho de conclusão, que era na área de gênero, sobre aborto. Eu já pesquisava isso no Brasil antes de ir no núcleo de pesquisa. Lá eu fiz uma parte da pesquisa, mas que foi uma parte mais bibliográfica, não foi muito de trabalho de campo. E aí eu terminei a graduação com esse tema. E depois no mestrado, eu segui com o tema do aborto. E aí no mestrado eu fui também seguir trabalho de campo. E lá eu acompanhei uma situação de uma clínica de planejamento familiar que fazia abortos. E teve o fechamento dessa clínica no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Então, uma parte da minha pesquisa de campo do mestrado foi lá no Mato Grosso do Sul, né, acompanhando essa situação. E a outra parte foi aqui em Porto Alegre, onde eu sou, que foi sobre a trajetória de mulheres que tinham feito o aborto.
E como é que foi a época depois da graduação? Você já entrou no mercado de trabalho? Como é que foi isso?
Quando eu terminei a graduação, eu emendei no mestrado. Então, a minha experiência de trabalho no mercado de trabalho veio depois, porque durante o mestrado eu estava bem envolvida só com as questões acadêmicas e de pesquisa, né? Tive bolsa. E depois do mestrado eu voltei para os Estados Unidos, fiquei lá 6 meses e lá estudei mais um pouco de inglês. E retornei ao Brasil, e daí nesse período foi um período bem complicado, porque entrar no mercado de trabalho para quem é das ciências sociais sempre é muito complicado. Mas eu comecei a trabalhar numa ONG, que era sobre questões de direitos das mulheres, então fiz alguns trabalhos nessa ONG. Também tive uma participação como professora de inglês, que nem tem a ver propriamente com as ciências sociais. A licenciatura só fui fazer depois, só fui concluir depois. Eu trabalhei também como socióloga num projeto da Prefeitura de Porto Alegre, na área de acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade, de reassentamento. Então, eu trabalhei quase 6 anos ali, ficava especialmente na parte de tanto nos atendimentos sociais, que eu fazia junto com a equipe que tinha assistentes sociais, e também na parte de desenvolvimento socioeconômico. Então, tinha também da busca de cursos de qualificação, né, e de todo o monitoramento. Também fazia parte de monitoramento das atividades. E fazer os relatórios semestrais, era um programa financiado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, eu costumava fazer também os relatórios e avaliações das famílias que estavam em processo, né, de saída e das famílias já no pós-reassentamento, que era o acompanhamento que se fazia com as famílias que já tinham saído da comunidade, que tinham recebido o seu imóvel. Então, tinha um acompanhamento social nisso e o monitoramento, que era mais a parte que eu fazia.
E como é que você foi se aproximando da área de gestão de projetos, de coordenação? Como é que foi isso?
Eu acabei me aproximando das questões mais relacionadas à antropologia nas organizações e no meio corporativo, quando eu trabalhei também numa empresa que fazia algumas consultorias para outras empresas, e nessa consultoria tinha uma parte de investigação, então se usava muito da técnica e do método antropológico, que geralmente a gente usa para pesquisa científica, né, no meio acadêmico. E aí eu comecei a ver o quanto isso poderia ser interessante usado numa questão mais prática. Então, fazer a investigação em empresas e conseguir entender as situações da empresa a partir das demandas e também mapear que outras demandas existem daquela empresa que muitas vezes nem elas conseguem ver. Então, não conseguem ver porque não, elas não são tão visíveis, né? São os não ditos. Então, quando a gente faz uma investigação assim como num trabalho de campo, né, de pesquisa acadêmica, né, em outras culturas, vão aparecendo algumas coisas, isso também pode ser feito para empresas. Então, foi um pouco a partir dessa técnica, dessa metodologia e com esse olhar antropológico e das ciências sociais que eu fui vendo de uma maneira mais prática, como fazer isso para as empresas e como fazer entregas que sejam efetivas e que possam contribuir tanto para a empresa, mas também para aquelas pessoas, porque afinal de contas eu busco ver essa humanização, né, das empresas, então que eles são pessoas são essas pessoas que estão ali trabalhando e fazendo a coisa acontecer. Então, é a partir delas, a gente precisa ter contato com elas e fazer essas investigações e entrevistas para que a gente consiga entender o que é realmente a empresa e dar esse retorno, né? E às vezes que eu fiz isso e essa minha experiência foi me mostrando o quanto pode ser muito cirúrgico e o quanto pode ser contribuir muito para aquelas pessoas e para o desenvolvimento da empresa para construir, né, uma nova relação. Então, hoje que eu trabalho mais na parte de governança, fui aprendendo muito sobre questões de governança, claro, que eram questões que eu não conhecia, mas também a partir desse olhar. Esse olhar sempre contribuiu muito para que a gente pudesse estar dando esse retorno para as empresas.
E como é que é o seu trabalho hoje?
Atualmente, eu sou sócia da empresa Solvit Consultoria, trabalho com a gestão dos projetos, principalmente, mas como sócia de uma empresa de consultoria, que é uma empresa pequena, a gente acaba desenvolvendo muitas outras atividades. Então, também trabalho desde de acompanhar a parte financeira, a parte de comunicação e marketing. Então, a gente desenvolve várias habilidades, aprende várias habilidades quando a gente tem uma empresa e precisa dar conta um pouco de tudo, né? Tenho dois sócios, um é psicólogo aqui em Porto Alegre, e o outro é um engenheiro que é de Brasília. Nessa empresa, o foco principal é trabalhar com empresas familiares, então a gente tem alguns produtos que usam ferramentas específicas para trabalhar principalmente a parte de governança e gestão de empresas familiares. Não é só empresas familiares, mas o que temos mais expertise nas empresas familiares, tanto das áreas urbanas quanto empresas familiares rurais também.
E você pode deixar uma dica para quem está querendo entrar no mercado de trabalho e seguir nessa área de gestão de projetos?
Eu acredito que a principal dica que eu daria para quem está, né, seguindo nessa área ou entrando no mercado de trabalho é primeiro se abrir às oportunidades e tentar enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais prática. Foi uma dificuldade que eu tive quando eu iniciei, principalmente o trabalho na prefeitura, era ver como eu podia usar aquele meu conhecimento naquilo que eu estava vivendo, né? Vivendo dentro do trabalho. Isso foi muito difícil e eu demorei bastante tempo para entender. E inclusive depois que eu saí, depois de 6 anos, né, de conseguir olhar para trás e ver que eu poderia ter feito diferente e acreditar no potencial que a gente tem de estar contribuindo para a sociedade com o nosso conhecimento e com a nossa visão, mas contribuir de uma maneira prática. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu gostaria talvez de ter ouvido quando eu era mais nova e estava mais no início da carreira, fazer essa relação com aquilo que a gente aprende, mas talvez não uma relação que na pesquisa a gente aprende a fazer, academicamente a gente aprende a fazer, porque a formação nas ciências sociais, pelo menos a que eu fiz, era muito mais acadêmica, né? E preparava muito pouco para o mercado de trabalho. E a questão é que nós temos sim habilidades, né? E essas habilidades a gente muitas vezes não enxerga. Então, conseguir aprender, ter esse olhar, no meu caso, especialmente da antropologia, e usar isso para questões que são no meio corporativo ou de empresas, né? E poder fazer uma relação disso com algo prático, com algo entregável e palpável. Esse é o potencial que a gente tem que desenvolver, a gente tem, mas a gente precisa desenvolver mais. Então a dica seria isso, assim, se abrir para oportunidades que possam vir e acreditar no nosso potencial para construir coisas que talvez já não estejam construídas, porque a gente está nesse processo, assim. Então, tentar enxergar como que é a nossa visão, que às vezes é mais acadêmica, pode ser lapidada a ponto de outras pessoas ou organizações receberem aquilo, né? Mas não de uma maneira acadêmica. Então, acho que é um desafio que eu sigo enfrentando até hoje, mas tentar ter esse olhar e fazer esse exercício, eu acho que é o principal ponto. É essa dica que eu deixaria.
Muito obrigado, Fernanda, pela sua participação. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente e abrir muitos horizontes. Para quem quiser conhecer mais o trabalho da Fernanda, pode segui-la no LinkedIn. E se você quiser saber mais sobre trajetórias de cientistas sociais que atuam no mercado de trabalho, segue o programa aqui e no Instagram, @tdcamp. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.